Boa noite, mais uma live no ar, mais um papo de segunda. Bora lá. Hoje seremos só eu e Amanda. A gente tinha programado. Boa noite, quem tá entrando? Programado fazer a live hoje com a Camila da Zoopetnia, mas por questões maiores. Ela hoje não estará com a gente, né?
Isso.
Porém, próxima semana já tá tudo certo. Ela estará aqui. Não é isso?
Isso. Camila teve alguns contratempos. E aí a gente decidiu hoje conversar sobre algumas experiências, né? Algumas dúvidas que a galera tem. Compartilhar como é que a gente resolve isso, né? A gente aqui.
Isso.
E aí, Camila, na próxima semana vem falar de alguns problemas de saúde ligados justamente a esse manejo alimentar. O manejo alimentar feito da forma incorreta ou o não manejo alimentar, o que é que pode ocasionar, né? Isso vai depender muito das conversas que a gente vai ter hoje, né?
É, vamos ver como é que vai ser hoje. O que é que vocês contam também pra gente aí? Vão dizendo nos comentários, mandando pergunta.
Sumi. Voltei.
Pra gente conversar. Eu amo esse tema. Eu acho que é um tema importantíssimo. Eu não tenho grandes problemas para resolver. Na minha casa, graças a Deus, todo mundo aceita tudo.
Ainda
de
bem.
Alimentação. Boa noite a todos, o pessoal que tá entrando. Se você já lembra de alguém, eu vou dizer exatamente quem vocês têm que lembrar, que precisa ver essa live. Lembra aquela pessoa que faz assim: minha gente, fulaninho, só come se eu der na boca. Ou então assim, vocês não sabem, fulaninho agora, só come se eu der um franguinho. Antes eu misturava sachê, mas eu acho que ele enjoou. Passei pro Pet Delícia, mas agora também não serve. Agora só vai franguinho.
Então, aquela pessoa que tem uma fase do cachorro que diz assim: ai, o bichinho tá na troca de dente. Vou colocar um leitinho em cima da ração. Manda pra essa pessoa que tá botando leitinho.
Essa live é necessária pra esse pessoal.
Isso. Pra quem tá fazendo papinha da ração. Quem tá
pegando
água.
E quem já trocou todas as rações?
Ah, faz um rodízio de ração. Quem é que troca de ração todo mês?
Ele enjoa.
Ele enjoa, a gente
então, já troquei, já tentei todas. Não é assim que funciona.
Já experimentei todas as rações do mercado.
Não, e já chega assim: eita, teu cachorro come bem, né? Qual é a ração que tu dá?
Pronto, é exatamente isso.
Eu dou não sei o que e tal. Ah, tá, porque o meu... não tem jeito. Eu já dei todo. Será que se eu der essa, ele vai comer?
É exatamente essa frase que a gente escuta. Principalmente quando a gente mostra, por exemplo, em alguma story, que o cachorro limpou o prato. O cachorro comeu a ração pura.
Quando eu mostro assim... pronto, quando eu comecei ração de dieta... e aí, ele tá comendo? Tá. Mas assim,
porque
tem um problema.
Que dizem que essas rações não são palatáveis, né? As rações medicamentosas ou de dieta, elas não são palatáveis. Só que se você tem um manejo alimentar adequado, não tem isso, né?
Não tem isso de palatável. Eles comem o que der.
Até pedra, se der, eles estão comendo.
Aqui é tranquilíssimo. Ó, já tem pergunta. Ah, foram perguntas dos stories que chegaram aqui. Boa noite. Pessoal entrando. Bom, vamos embora começar essa live.
Bora lá.
Bora começar a falar. Já enviaram aí para esse pessoal, não é isso?
Manda aí no aviãozinho para a galera que precisa hoje. Já tô mandando
super
por
importante.
Aqui também.
Olha, entre patas e pelos, está dizendo: aqui em casa, com a Lola, é difícil.
Caramba.
Conta, então, exatamente o que é difícil para a gente. Assim, Qual é a maior dificuldade? Elas não comem, comem tudo. Elas comem a mesma ração? Porque, ó, aqui em casa... Aí não, né? Mas aqui em casa eles comem rações diferentes.
Eita, o que pode ser um complicador também, né?
É, o que pode ser um complicador e o que ao mesmo tempo não... Assim, veja, na sua casa eles comem igual. Mas se você desce na doida... Porque a porção é diferente.
A quantidade então, é mesmo completamente que fosse... diferente.
Isso, entendeu? Aqui em casa, eu noto que por incrível que pareça, a ração light é a que tem dado o maior sucesso. Assim, Dorothy, Rock não procura a de Dorothy. Mas ela vem atrás depois que ele acaba, sabe?
Uhum.
Olha, Mel e Fly dizendo, aqui também são rações diferentes. Nessas questões de ração diferente, no caso de Mel e Fly, mel ainda é uma ração hipoalergênica.
Quer dizer, ela não pode sequer comer a ração de Fly.
Se dá o luxo.
Não pode.
De misturar. Então, tudo isso. E como é que você resolve tudo isso? Fazendo o manejo alimentar correto.
Isso, organizando.
Não é difícil. É só você fazer desde o início.
Mel come hipoalergênica e Fly é biofresh.
Ela não come a ração, ela faz greve de fome. Vamos lá, então. A Lola faz greve de fome. Vamos lá. Descobrir essa greve de fome como é.
Ó, tem cachorro?
Lola nunca... Presta atenção. Vamos começar pela Lola, tá, então. Lola nunca terminou nenhum pacote de ração. Sempre tive que ficar trocando para ver se ela come algum. Já chegou a ficar 5 dias em jejum. Pergunta. Lola já foi ver se ela tem alguma questão... Já tentou alimentação natural, comeu uma semana e parou de comer depois. Ela tem uma nutricionista, ela tem um acompanhamento endócrino, alguma coisa assim. Porque eu não vou mentir. 5 dias eu choquei. 5 dias eu choquei.
5 dias é demais. O cachorro já vai perder muitos nutrientes, já vai deixar de se alimentar da forma correta.
O dano...
Dando energia, né?
Isso, o dano aí realmente é pesado.
É um risco enorme para a saúde do cachorro.
Já foi no veterinário e tá tudo certo. Mas tá tudo certo de que nível? Porque sabe o que, é que eu fico pensando? Vê, meu caso. Meus dois cachorros comem super bem. Único dia. Oi, Thaisa da piscina chegou. No único dia em que Dorothy acordou e não comeu, ela não aceitou a ração. Eu já achei estranho, porque ela realmente come bem. Uhum. Mas, aí eu disse, não, vou cozinhar um ovo. Não faz tanto mal, dou meio ovo cozido para testar, porque eu realmente já estava achando super estranho ela não comer. Não comeu o ovo. Aí eu já fiquei em pânico. Mandei uma mensagem para a veterinária.
Dora, já é um sinal.
Já, e nunca tinha ficado um dia sem comer.
Uhum.
Uma refeição sequer, né? Assim, pular uma refeição. Eu mandei uma mensagem para a veterinária. Ela disse, Tacinha, não tem mais nada. Disse, não. Só não comeu. Ela disse, faça frango. Frango não tem como ela não comer. Fiz o frango. Desfiadinho. Ela comeu, assim, um pedaço e parou. E ficaram os frangos, assim, do lado. Aí eu mandei a foto para a veterinária. A minha veterinária mandou uma mensagem exatamente assim. Estou me trocando e vou para sua casa. Era um dia de manhã, um dia da semana de manhã. Eu disse, tô cancelando todo mundo, tô indo pra sua casa. Vou ligar pra uma pessoa que faz ultrassom, assim também, né? Tem um aparelho portátil. Tô indo pra sua casa. Dito e feito, quando ela chegou, Dorothy não tava chorando, nada disso. Mas quando ela chegou, a gente viu que ela tava como se fosse com a barriga encolhida. Um pouquinho mais curvada.
Retraída.
Ela sentia, não era uma dor, mas ela sentia um grande incômodo.
Uhum.
Entendeu? Nesse momento. Aí, pronta, juro pra você, foi coisa assim de... Isso foi tipo 8 horas da manhã que eu falei com ela. Ela chegou aqui em casa às 11. A outra médica, né? A ultrassom chegou 1 hora da tarde, que ela tava em outro lugar, chegou aqui. Uhum. Fez ultrassom. Era uma biometra no iniciozinho. Ainda não tava muito largo, nem nada. Fechada, então não tinha nenhum corrimento, nem nada. 5 horas da tarde, Dora estava sendo, fazendo, né? A castração, no caso, a piometra. Então, assim, a única vez que Dora não comeu era por uma dor. E, assim, esse é o meu maior relato, assim, do quanto a relação com comida aqui é uma relação estável. Entendeu? Agora, eu tenho visto cachorrinhos que têm uns problemas gástricos mais pesados.
Isso.
E precisam ficar em jejum, porque quando eles comem, eles sentem dor. Por isso que eu perguntei se ela já fez, assim, porque não é você ir no veterinário, tipo assim, de rotina.
Uhum.
Né? Seria uma coisa a mais.
E tem o veterinário que precisa investigar isso. Porque existem
Olha,
duas
ela
formas.
nunca foi, ela acabou de mandar, ela nunca foi numa nutricionista. Eu acho que chega uma hora em que você deve investigar o além.
Com o
Entendeu?
especialista, né?
O além do hemograma normal, o além do exame de rotina, entendeu? Dá uma olhada se todos os níveis dela de tudo tão bons, né? Porque tem cachorro que come menos, a gente sabe, né? Tem cachorro que consegue passar mais tempo, mas de repente a situação dela é diferente. Procura um especialista, entendeu? Ou uma nutricionista ou um endócrino.
Que
Para dar
pode
uma
te
olhada nessa questão, porque eu não vou mentir, 5 dias eu tava em
ajudar. É
pânico,
muito.
ó. Há muito tempo.
Porque aí já não é comportamental.
Exato.
Se fosse uma questão comportamental, Thaisa tá até aqui de prova. É, ela conversou comigo justamente sobre isso. Thaisa, para quem acompanha o Papo de Segunda, nossa protagonista, né? Sempre aparece aqui com
Exato,
grandes
sempre.
histórias de Border Collie. E depois que ela viajou um final de semana, voltou, um dos borders dela estava com dificuldade de se alimentar. E aí, quando a gente conversou, eu disse para ela: ó, vamos fazer a rotina, vamos começar o manejo alimentar, não mistura nada. Que essa é uma coisa bem simples que a gente vai ter que fazer com o nosso pet. Oferece a
Isso.
comida que ele tem que comer. Não comeu, guarda. No próximo horário de refeição, você oferece de novo. Não é para ficar dando melancia, melão, petisco,
Nada.
nada. Você só oferece a comida no próximo horário. Se o seu cachorro come ração, você vai dar ração.
Na
Não
porção
comeu, guarda.
certinha. Você não vai dar uma porção maior nem menor. Nada.
Isso,
Ele
nada.
tem que
Só aquela que
comer
ele come.
54,5. É isso que você vai colocar. Pesado.
Pronto. E foi dito e feito. Thaisa fez um dia, aí ele não queria comer. Quando foi no próximo horário, minha filha comeu, que limpou o prato, parecia que estava amarrado. Então, assim, às
Mas
vezes é uma relação de interesse, né? De você gerar o interesse e a necessidade do cachorro por aquele alimento. É um estímulo diferente.
vamos lá, que já cansei de pergunta aqui.
Eita,
É,
olha, o
ó,
Border Bruce está perguntando.
isso. Quanto tempo deixa a ração disponível para ele?
Olha, geralmente não é para deixar muito tempo. Eu costumo deixar no máximo 10 minutos, porque apesar daqui em casa a situação ser tranquila, tem dia que os cachorros simplesmente não estão a fim de comer.
Mas
Às
eles
vezes
comem
agora tem.
rápido assim.
Não, 10 minutos sem ter contato com a comida.
Certo.
Se não encostou na comida por 10 minutos, eu retiro. Se eles
Entendo.
começaram a comer, eu deixo.
Pronto.
Até eles deixarem. Mas botei a comida ou no brinquedo ou no pote. Em determinado momento, eles pararam e não estão tendo mais interesse pela comida. Passou 10 minutos, eu retiro. Por quê?
Perfeito.
Para não ficar babando, para não ficar exposto. E ali, vamos supor, deixou e foi dormir, deixou e foi para fazer outra coisa. Então perdeu o interesse. Eu guardo.
Isso. Foco comeu, retirou. Eu também acho que é assim. Ó.
É.
Quer dizer que o pai foi o que disse que não aguenta ver a carinha de pidão? Foi.
É ele mesmo, que se depender dele, mistura, dá um petisquinho. Só não vale
Vejam
coxinha, viu,
só, eu vou
Rebeca?
dizer a vocês, eu criei um monstro. Palavras e experiência. Eu criei um monstro, gente.
Como assim?
Rock não late. Ele não dá piti, não é aquela coisa de escândalo. Mas, tipo assim, você tá lá comendo. Se por acaso seu olhar for para baixo, você se depara com uma pessoinha assim. Minha gente! É deprimente, sabe?
Meu
Você olha,
Deus.
juro que ele fica exatamente assim. Um tempão, um tempão. O almoço inteiro, ele não late.
Nossa, coitado.
Ele não
Pelo menos.
reclama. Mas não olhe para baixo. Sabe aquele lance? Não olhe para baixo. Serve para grandes alturas e para o almoço aqui em casa.
Essa foi.
Dora, que por sua vez, ela senta à mesa. Sim, botou a mesa, ela é a primeira a chegar. Senta e fica lá estática na cadeira, observando todo mundo comer.
Bem.
Deita a cabeça assim na mesa e fica. Também não late, também não. Mas fica. E no caso dela, não abandone a mesa.
Ah,
Porque
porque
se
ela
todo
pega.
mundo sair, ela pega.
Entendi.
Entendeu? Ó, manga, melancia, maçã, tudo bem geladinho.
Não.
Pra quero morar aí. Partidinho, inclusive, né? Cubinho sem casca.
Ai, minha filha, quem é que vai querer comer ração depois de um petisco desse, um picolé gostoso? Nem eu
Eu
comia.
acho que a relação com comida, para que possa entrar o petisco, principalmente o petisco assim de horário, o lanchinho, como Luciana consegue fazer, você tem que ter uma relação excelente com a alimentação em si. Ração ou aí, mas você tem que ter uma relação muito fixa, entendeu? Os cachorros de Luciana, eita, travou. Tá me ouvindo? Voltou.
Tô aqui.
Pronto.
Tô.
Os cachorros de Luciana, ela dá a comida e quando chega no horário, parecem dois relógios. Eles surgem, ela mesmo diz que eles surgem, ficam olhando bem sérios pra cara dela, esperando o lanchinho. Mas eles comem a ração correta. Então, nesse caso, faça o lanchinho. Conversou com a sua
É tranquilo.
veterinária, ela liberou. Tá dentro da porção real, né? Do quanto eles precisam diário. Massa, pode dar lanchinho. Agora, seu cachorro não comeu tudo. E aí, na hora que você sentou à mesa, ele pega a comidinha.
Aí já é complicado. Não pode dar.
E o que eu acho mais difícil ainda é quando começam os misturadinhos.
Ai, o bichinho não quer comer. Toma, bota um negocinho em cima.
Bota o molhinho da carne.
Não, e já existe. Eu não sei se você já viu no mercado
Já?
pet molhos específicos: bacon, churrasco, picanha,
Para
não sei o
molhar
quê,
as rações.
para molhar a ração do cachorro. E aí eu fico, caramba, aquilo dali, nutricionalmente, não é
Brasil.
interessante. É péssimo para o cachorro. Aquilo dali não serve. Mas as pessoas compram porque simplesmente o cachorro não come. Thaisa tá até aqui falando.
Olha, dizendo.
Ele tá sorrindo
Não
porque você falou do
pode.
lanchinho. Mas olha, isso é um papo sério, porque assim, às vezes esses lanchinhos, eles são muito mais palatáveis, saborosos. E aí o cachorro pensa que border collie é sabido, viu? E logo dois, né? Um dá pareia pro outro. Você chega e ele pensa assim: eu não vou comer, não. Ele vai me dar uma manga. Ele vai me dar um pedacinho de carne. Ele vai me
Com
dar.
certeza.
Eu não vou comer. Porque a gente pensa que não, mas os cães, eles têm uma inteligência de uma criança pequena, uma criança de 2 anos.
Você já tentou na sua casa alimentar seu cachorro enquanto você almoça?
Na minha
Os
casa,
meus
nem.
não comem.
Os meus. Se eu colocar a comida e for para a mesa, eles comem a comida deles. Mas não é o
Os
horário
meus.
normalmente que eu coloco.
Se o aqui em casa, se eu puser a comida deles no horário do almoço da gente, eles esperam até o almoço acabar lindamente.
Sério? Não. Aqui, na verdade, a gente come e eles ficam cada um no lugar. Eles não têm esse costume, por exemplo, de ficar embaixo de mesa.
É, tá
A não
vendo
ser
que coisa
agora.
mais linda?
Eles
Que coisa
ficam.
mais linda que faz correto. Porque eu digo, eu criei monstros, eu sou sincera. Agora, os meus, como eu disse, comem tudo. Eu não tenho essas questões maiores, entendeu?
Agora, por exemplo, se eu tiver na mesa E eu tô vendo que eles estão perturbando. Então, por exemplo, hora do jantar. A gente sabe que é um horário da noite, é mais tranquilo no prédio. Aí eles estão perturbando, vamos dizer. Estão brincando, fazendo muita zoada. Aí eu dou uma chamada para sentar no meu pé. Ó, fica aqui. Aí vem e senta. Mas, tipo, não pede
Educação.
hora, deita. Sono geralmente é o que menos fica perto, porque ele deita em qualquer canto, vai-se embora, deita no banheiro. Mas não fica no pé da mesa, não pede, não sobe.
É,
Eles se
aqui.
acostumaram bem.
É, não, os meus não são tão educados, como eu disse. Não. Inclusive, eu até postei essa semana no perfil de Dorothy que eu comprei uma bolsa de passeio. Apesar de nós não estarmos passeando, mas eu comprei uma bolsa de passeio. Por quê? Dorothy não deita no chão. Então, vamos dizer que eu volte a passear e vá a um restaurante, uma lanchonete. Na hora que Dorothy, que eu sentar e todo mundo se acalmar, Dorothy vai querer ir para a cadeira. E ela não pode ir para a cadeira.
É, em
Eu não
casa
sei
tudo
se
bem,
for
mas
ela
na
no
rua.
meu colo. Isso, eu estou num restaurante. Ninguém tem que suportar meus cães na mesa. Então, eu
Exatamente.
comprei a bolsa, entendeu? Toda acolchoada. Ela amou. Inclusive, a bolsa está aqui em casa e ela vive na bolsa. A bolsa estava em cima da cama, eu arrumando as coisas. Quando eu vi, ela deitou na bolsa.
Tá ótimo, já se
Dentro da
adaptou.
bolsa. Já se adaptou à bolsa. E a minha ideia foi justamente esse local que é o local de refúgio para esses momentos, como você disse. Você diz para ele que chega, ele vai e deita, acabou-se. Né?
Isso.
Dorothy não deita no chão. Então, acho que criem melhor seus cães, não façam como eu, que criei dois monstrinhos.
É
E uma
porque quando
menina que não deita no chão.
Eu era mais nova na casa dos meus pais, os cachorros não eram de dentro de casa, né? Eram cachorros de quintal. Então a gente nunca foi acostumada a comer com os animais perto. E quando eu vim ter os meus próprios cães, a gente nunca estimulou isso, porque eles meio que são independentes, eles não ficam colados na gente o tempo todo. Então, para você ter uma ideia, agora no inverno não, mas em outras épocas mais quentinhas, os cachorros passam o dia pela casa e dormem na varanda, que à noite é o lugar mais
Aproveitando o
fresquinho.
ventinho.
Então, assim, o horário que a gente está jantando, o horário que a gente está almoçando, eles estão fazendo outra coisa. Ou eles estão comendo, ou eles estão dormindo. Então, cada um num canto, certo? Geralmente eles estão dormindo nesses horários. Então, eles acabam ficando colados na gente, né?
É, eu acredito que tenha uma questão também da raça. Pelo menos aqui em casa, eu tenho
Questão
um
do
cão de
apego.
companhia, né?
Certo.
E um cão, um Spitz.
Um Spitz.
Né? Que você olha na rua e faz, ah, é um cão de companhia. Ah, é um cão de bolsa. Não, ele não é. Não é, tá? Ele é. Não, ele não é. Inclusive, ele é um cão mais de alerta, né? Tanto que ele late bastante. Então, assim, eu vejo que são comportamentos diferentes. Entendeu? Como eu disse, assim. Rock não vem para cama, Rock não é de pedir colo, ele é, mas assim, em momentos específicos, de manhã, de noitinha. Mas o canto dele é a casa, como você diz. É bem mais amplo. Ele
Isso.
gosta de ficar embaixo dos móveis. Se você procurar
Inclusive,
Rock, ele tá embaixo do móvel da cozinha.
tipo uma
Quase
toca,
que o dia
talvez, né?
inteiro. Entendeu?
Aqui
Enquanto
em casa,
Dora, que o cão de companhia, não.
ela tá colada, né?
Ela quer estar com pessoas, agora não é comigo.
Ah,
Específico. Ela
entendi.
quer ter um humano para ela. Então, assim, durante o dia, enquanto a funcionária daqui de casa está, ela passa o dia na cadeira da cozinha. Como eu disse, ela não deita no chão. Não tem sofá na cozinha. Ela deita numa das cadeiras da mesa da cozinha. E passa o dia lá. E eu faço o que eu quiser. Se eu sair e a menina sair, vamos dizer. Ela vai procurar outro humano. E assim ela vai. Entendeu? Procurando
Engraçado.
um humano para si.
Aqui, como a gente tem as caixas de transporte, essa independência em relação à comida é muito grande porque, assim, banguela, encher o saco, entrar na caixa. Então, a gente não tem muito problema com relação a isso, e isso faz com que também, em determinados momentos, não haja essa relação de pedir comida e, de repente, ficar, oh, porque a gente sabe que se a gente chegar com esse comportamento no restaurante ou na casa de outra pessoa, O risco do nosso treinamento acabar vai por água abaixo. Porque, por exemplo, se meus cachorros ficarem na mesa, na casa dos meus pais, eu tenho certeza que meu pai vai dar um pedaço de bolo na cachorra, entendeu? Se ela tivesse esse comportamento, ele daria bolo, ele daria pão com manteiga, ele daria um pedacinho de carne. Você toma, meu filho,
Custa
um finalzinho.
nada.
Ia dar tudo a ela.
E eu digo assim, eu tenho minha tia me ligou. Ela tem dois cachorrinhos. E aí ela me ligou a semana passada.
Ah.
Disse assim, minha filha, não sei mais o que fazer com Nina. Que é uma espinzinha que ela tem. Sei o que fazer com Nina. Nina agora não quer comer a ração dela. Mas aí eu vou te contar como é a comida lá. É assim.
Ponte.
Lá tem um idoso que come o que você colocar, não come se você não colocar, não abre a boca. E você tem Nina, a princesinha. Nina é o seguinte: você coloca a ração. Nina e olha de cara feia. Aí você coloca. Eita, caiu. Banguela. Deixa ela voltar, minha gente, para eu contar aqui as peripécias de Nina. Deixa eu ver, né, o que que vocês disseram. Ó, bicho viaja. Estragam a educação que dou. Roubam comida, parecem desesperados. O pior é que a gente tenta fazer tudo direitinho, né? É muito complicado esse negócio, minha gente, de quase você dividir a guarda, né? Acho dificílimo. Voltou. Pronto. Então, aí veja, Nina botou a ração. Não quer. Bota. No início era um molhinho. Não quer mais. Vamos pro Pet Delícia. Ração, Pet Delícia. Não quer mais. Aí, vamos fazer o seguinte. Veja, presta atenção. Mas tudo bem. O veterinário disse que é para tirar. Então, coloca, espera uns 15 minutinhos. Nina não comeu, tira. Mas aí, mais tarde, Nina ganha com franguinho, porque ela ficou muito tempo sem comer, coitadinha. Entendeu? Aí Nina ganha com franguinho, com o que ela quiser, com um pouquinho de queijo cottage, lactose free.
O
Por
quê?
quê? É porque não pode dar leite, não é? Então, e ela gosta muito de queijo. Aí Nina come com cottage lactose free. Imagina o preço disso. Eu não gosto nem de pensar, né? Ainda bem
Nem
que
eu
Nina é
como queijo
minúscula, né?
inglês, meu
Eu não como também. A sorte é que Nina tem 2 quilos. Então, Nina tem que comer isso aqui do queijo, né? Eita, apareceu já uma, Gabi dizendo. Me identifico com a sua tia. Aí,
Não,
me diga,
não,
a culpa é de Nina? Não é, porque eu
não. Não.
também ia querer queijo cottage lactose free.
Claro,
Né? Eu já
obviamente.
quero, imagina. Por que que eu vou querer ração pura?
Jamais.
E o
E tu assim?
engraçado é que minha tia diz mesmo, juro pra você que ela diz, mas ela não comeu nada o dia todo. Eu vou deixar ela sem comer? A bichinha. Vê.
É, realmente assim fica difícil.
Não,
Porque
veja,
a gente
queijo
precisa.
ela não dá, é queijo lactose free, Gabi. Não se preocupe não, tá vendo?
E assim, é, a gente, além de não conseguir trabalhar em cima de uma rotina da alimentação, ainda tem aquela questão de eu vou obedecer o que o veterinário diz.
Eu vou
Mas
retirar.
que ela tirou, né? Mas aí depois ela faz, oh meu Deus, eu vou só tapear, vestir um lanchinho. Aí estraga. Então realmente você cria um vício no cachorro dele associar que eu não vou comer, eu vou ganhar queijo.
Melhor coisa do mundo é não comer.
Claro, porque, ó,
Lógico.
gente, a questão da inteligência do cachorro, e eu não tô falando só em relação ao Border Collie lá de
É
Thaisa,
subestimada.
qualquer cachorro a gente subestima muito e acha que eles não têm essa capacidade de aprendizado, eles têm e eles aprendem de acordo com a nossa rotina. Então, se o seu cachorro entende que demorar a comer é igual a ganhar comida gostosa, é a mesma coisa. Quando você vai ensinar o cachorro a sentar? Você coloca a mão numa posição, ele senta, ganha comida. Ganha comida, ganha petisco, ganha carinho ou brinquedo, o reforço que for. E aí ele diz: eu demoro a comer e ganho comida gostosa. Eu vou
Muito
continuar
mais
demorando a
gostosa.
comer. Né? Então, assim, é um reforço para ele. Ele desenvolve o próprio reforçador.
É, olha, eles adestram a gente. É isso mesmo. Eu sou adestrada, eu digo a vocês. Eu fui adestrada, muito bem adestrada, inclusive, por Dorothy. Faço o que ela quiser.
Treinadíssima, né?
Treinadíssima. Mas assim, é com um perigo.
Pois é, porque é justamente dentro desse processo de não dar a quantidade de ração adequada, porque o cachorro estraga, ou ele não come, ele vive desses outros petiscos, que a gente pode ver problemas de saúde depois, ou até mesmo outros problemas comportamentais, porque não é só a questão de o bichinho não gosta, o bichinho não quer, estragou. Realmente, o legal é você investigar se há um problema ou não envolvido aí na questão de saúde do seu pet. E se não tem questão de saúde, trabalhar a questão de comportamento. Ó, o Big Pet tá até dizendo aí, ó, 90% do nosso trabalho, porque ele trabalha com comportamento aí em Recife.
Oi.
Conscientizar os tutores. Porque, ó, é a galera que não entende como é que deve acontecer todo o procedimento. A verdade é essa.
É. E assim, é um processo. Eu costumo dizer que tudo de comportamento para cachorro é igual para gente. Veja, eu tenho 38 anos. Eu comecei a malhar esse ano. Eu nunca fiz. Escuta o que eu vou dizer, porque é uma coisa assim, inacreditável. Eu nunca fiz educação física.
Não fazia no colégio?
Todos os dias eu arrumava uma desculpa. Ou eu tava com uma encravada, ou eu tava com uma dor na coluna. Olhe, o que você pensasse de desculpa eu tinha pra aula de educação física. Ia pro banheiro e não voltava.
Que ótimo.
Então, assim, eu nunca gostei. Nunca foi um hábito meu.
Uhum.
Nunca. E esse ano, eu comecei. Eu encontrei realmente um personal que eu gostei, que eu achei que estava dentro do que eu queria, que entendeu a minha proposta qual era, que era claro. Que eu precisava melhorar a minha qualidade de vida realmente, me movimentar, porque chega uma hora que você vai entrevando, né? Então, eu queria desentrevar, era mais isso, né? E na primeira aula, quando ele me perguntou o que eu queria, eu disse que eu não queria mais ficar cansada ao calçar o tênis, amarrar o sapato. Eu disse, eu estou exausta. Eu não aguento mais. Eu malhei atacando esse cadarço. Não admito mais isso. E hoje em dia eu coloco sapato sem cansar e tiro numa boa também. Tá vendo?
Ótimo.
Isso já faz uns... Eu já tô malhando, eu acho que já faz uns 5 meses. Foi no início do ano. Mas o que, é que eu quero dizer? Foi fácil, não foi.
Não, e nunca
eu chegava lá e ele fazia, e aí, como é que tá hoje? Fazendo a força do ódio. Bem séria. Chegava assim. Em compensação, semana passada, eu fui com enxaqueca. Cheguei com os olhos apertados de dor. Ele disse, o que a senhora está fazendo aqui com tanta dor? Vá-se embora, vá descansar. Eu disse, não, se eu não vier, eu não fico legal. Então, chegou uma hora que é meu. Assim é a questão do adestramento. Tudo que é comportamental é dessa forma, é construído. Então, não é do dia para a noite. Então, não, não é hoje que você vai tirar a ração e deixar, e amanhã vai estar tudo ok. Não é.
É um processo.
Pode ser que você faça 3 dias seguidos, seja incrível, e no quarto dê errado. E você exatamente. Não pode desistir. Você tem que... Aí é que você persiste. Entendeu? Na força do ódio, se for o caso. Feito eu.
E isso tem que ser sempre concordando com todo mundo da família, né? Porque não adianta você fazer esse trabalho se as outras pessoas da sua casa, quando você dá as costas, dão um petisco, dão um molinho, dão um pet delícia. Então, assim, tem que ser uma coisa em conjunto. A família tem que concordar com as práticas que estão sendo feitas.
Assim como o adestrador não faz nada só.
Exatamente.
Ele vem em casa, faz o treinozinho. E ninguém mais faz, ele vai achar que aquilo pertence ao momento dele com o adestrador.
Ele não vai repetir
nada. E não tem nada a ver com o resto da casa. Então, tudo isso tem que ser pensado.
Exato. Ó,
deixa eu só comentar aqui. Bruce perguntou se a gente indica alguma ração. Eu acredito que nós duas temos uma coisa muito, muito segura, que é de primeiro conversar com o seu veterinário.
Isso, né? Porque eu acho que depende muito do que seu cachorro precisa.
Exato. Né?
Porque eu o Rosa tem uma necessidade Rios, diferente, né?
Isso, eu uso Rios e Amanda é ND, não é isso? É Farmina?
A Farmina.
E são duas rações excelentes. Eu, pelo menos, amo a minha, também amo a ND. Sei as imensas qualidades de ND, entendeu? E assim, mas eu resolvi com a minha veterinária. Entendeu? No momento, o Rock estava precisando da ração de dieta. Ele fez dieta, então ele comeu realmente a ração, obesidade, RD. E fez todo um trabalho em cima disso. E Dora, de
como é a ração cuidar da pele.
Isso.
Porque precisa disso. Tanto para Rock quanto para Dorothy, você precisou de um direcionamento para trabalhar a ração de cada um, né? Isso. Não só a questão do manejo, mas as questões de saúde que interessavam a cada um deles.
Exato.
Aqui em casa, os dois já são adultos, já estão num peso bacana, então a gente faz só a ração de manutenção. E para a gente, a ND apareceu como um custo-benefício muito bom para fazer a ração de manutenção dentro do que a gente queria, dentro da proposta que a gente queria de uma coisa mais natural. E rolou.
E também completa.
Isso. Eu acho
que uma característica muito legal da ND, que a Rios também tem, é que elas já são suplementadas.
Isso.
Então, assim, eu não vivo dando um monte de coisa. Porque às vezes você vai para uma ração mais barata e aí você tem que suplementar. E quando você vai ver, o custo foi mesmo. E talvez tenha sido até mais custoso, porque ficar dando outros suplementos não é tão simples.
Isso.
Então, eu acho que você deve conversar realmente, ver quais as necessidades direitinho, né, daí, né, dos seus
Porque, por exemplo, um cão que faz muita atividade física, ou um cão, por exemplo, no caso dele que é um border, se faz agility, vê uma ração que já tenha a condroitina na composição, para não ter que gastar com suplemento. Cães que estão acima do peso, verificar com o veterinário a necessidade de uma dieta. Se vai utilizar a ração de manutenção com a quantidade menor, ou se realmente precisa da ração medicamentosa.
Né? Eu acho que tudo tem que ser pesado.
Tudo. Então você fala com o veterinário para ver qual é a indicação mais bacana. E ver também as questões de custo-benefício. Porque às vezes você tem rações boas, né, dentro do que você quer. E aí você pesa mais dentro da sua realidade. Né? Se vale a pena comprar na internet ou no pet shop perto da sua casa.
Amanda, eu comecei a fazer assim. Comecei a anotar, né? Sabe que eu anoto.
A gente
não se perder muito. Veja só. Vamos tentar fazer um passo a passo. Porque aí fica fácil para todo mundo depois. E depois eu faço aquele esquema dos stories. Amanda faz depois um post para vocês terem bastante material sobre esse assunto tão importante. Isso. Vamos lá. Você escolheu a sua ração dentro das suas necessidades. Definiu a sua quantidade de ração. Ração não é aleatório. Não enche o potinho.
Não é para botar inteira.
Isso. Então, assim, você viu lá a sua quantidade de ração. Aí tem uma questão que eu acho que é muito particular de cada cão e que eu acho que aí cabe testes. Quantidade de vezes que você vai dar ao dia.
Certo.
Tem cão...
Tem cães que não se adaptam.
Até pela quantidade de... Quantidade de ração que vai comer. É muita ração, de repente, cães muito grandes, sei lá, divide em três. Né?
Isso.
Meu cão não tem tanta fome, então dá uma vez só. Isso aí eu acho que é particular. E eu acho que tem que ser
testado. Você tem que ir descobrindo, né? Tem que ir testando. Existem cães que se comer somente duas vezes por dia, na metade do dia começa a vomitar a bile. Aquele líquidozinho amarelo.
Não pode passar tanto tempo em jejum.
Isso. Tem cães que não, que se passar, os meus comem duas vezes por dia. Mas eu conheço cães adultos que precisam comer três vezes.
Exato.
Então, eu acho que depende muito dessa dinâmica e faz parte do manejo. Você descobrir que forma você vai fazer isso. A gente não está falando de dar petisco. A gente está falando
não.
De dividir a quantidade de ração nos horários do dia. Que geralmente é o que acontece com o filhote, né?
Isso.
O filhote, quando chega, ele come várias vezes por dia. E depois é que a gente reduz.
Vai
e é dentro desse processo que você vai conhecendo justamente como é que seu cachorro funciona melhor.
Isso. Aí vamos lá. Resolveu a quantidade de vezes do dia.
Já que a gente tá falando realmente de manejo, vamos cortar petisco, ok? Vamos ficar só com ração. Nenhuma frutinha. Nada. Nem a manga geladinha, minha gente. Ó,
nem manga gelada. Okay. Nada disso.
Então, cortamos tudo. Aí eu acho que entra o seguinte. Como você vai oferecer?
Isso. É muito importante. Porque existem cães que olham pro pote e faz, tá, o que é que tem? Não tô afim. Existem cães que você tem que botar na mão para ele comer. Oi? Tem cachorro, pronto. Eu tenho uma amiga que ela tem um maltês e ela precisou. Ele só comia se fizesse um caminho de ração até o pote.
Olha a minha cara fazendo caminhão.
Ele olhava pro pote e não queria sair de junto do pote. Aí o que é que ela fazia? Ela jogava a ração para fazer um caminho para ele chegar no pote. Aí ele comia. Quando ele ficava entediado, ela ia lá e começava a jogar a ração de novo ao redor do pote, assim, para ele pegar. Eu disse, mulher, por que você nunca fez limpeza ambiental?
Porque tu nunca você não joga logo tudo no chão? Que eu já tinha me irritado, se virar no pote.
Pronto, deixa ele se virar, sabe? Mas ela passava meia hora, porque ele é um maltês bem pequenininho, e ficava lá com a ração.
Dele não comer.
Isso, aí ficava tomando conta e fica meia hora pro cachorro se alimentar.
Não corre risco de eu fazer um negócio desse.
Você para a sua vida para ter certeza que o seu cachorro comeu.
Então, inclusive, assim, eu falei de jogar no chão, e é uma coisa que eu faço em último caso. Em último caso dos últimos, assim, eu não tenho... não sei, não dá tempo de pegar um brinquedo, não sei. Alguma coisa aconteceu e eu não tenho o que fazer, uhum, entendeu? Eu jogo no chão, bem espalhadinho, inclusive, assim, com a mãozinha aberta, assim, ó. Tchá! E aí eu jogo, tipo assim, de cada um de um lado. Porque aí, nessa situação específica, eu tenho que realmente separar os dois, né?
Claro.
E aí um come num cômodo e outro só nessa situação, dois separados. E aí... Uhum. Mas se não tiver o que fazer, eu jogo no chão. Mas no pote eu não dou. Não pois tem é. Perigo. Isso. Na minha casa. E eu tenho potes lindos, digo logo. Eles têm um potinho de porcelana com o nome deles. Que é usado...
Que é outro nível.
Pouquíssimas vezes. Pronto. É usado quando? Eu resolvo dar um ovo cozido. Um ovo em codorna cozidozinho. Uma uhum. vez, assim, acho que uma vez por semana... Inclusive, eu nem costumo dar essas coisas porque a minha funcionária ama da comida.
Ah.
E aí, eu já fiz muito medo a ela. Diz que... Porque... Fiz. Porque você tem que lidar com que... Inclusive, isso foi uma coisa que eu vi numa live que eu achei muito interessante. Foi uma veterinária que falou. Ah, foi a minha veterinária. Tá isso. Que ela não esteja...
Bem lembra.
Ela deu a seguinte dica. Você tem uma pessoa na casa que você sabe que não vai parar de dar, é isso? Dê uma função a ela. Dê uma função. Faça já a conta, dentro da ração deles, quanto você pode tirar de uma coisa bem específica. Aí você diz assim, vó, né, fulaninha, 3 vezes por semana ele tem que comer. Não sei o quezinho, cortadinho, cozinhado, só na água, tantos minutos. Pode fazer isso por ele. Tá entendendo? Porque aquela pessoa vai se sentir tão incrível por aquele momento que ela vai respeitar e vai ser incrível e não vai lhe atrapalhar.
Isso. E até se essa pessoa receber a função de dar a ração nesse horário.
Também, isso. Mas você tem que incluir e não excluir.
Porque
eu garanto que o... Que o Mig Pet vai dizer que é assim. Você tem que incluir. Você inclui de um jeito que lhe ajude. Você tem que incluir.
Porque muitas vezes, o que é que acontece? Essas pessoas são sempre, geralmente, né? Ou é a funcionária, ou é a avó.
Às uma, vezes tia. É menina,
uma tia.
Ou é o pai que obediente.
Né? E que estão ali dentro da sua rotina. E que o ideal seria fazer o quê? Então eu vou fazer o seguinte. Eu sei que ele gosta de ficar na hora... do almoço, jogando comida. Então, eu vou fazer um combinado. Vó, tu almoça e depois do teu almoço, ou então antes do teu almoço, que for...
Todo
tu
dia.
Tem que dar
fala bem séria. Todo
isso,
dia.
Olha, eu preciso que todo dia, meio-dia em ponto, você dê esse potinho aqui, ó, que é, tem essa quantidade de ração. Você enche até esse tracinho, porque precisa comer, como se você estivesse dando uma ordem de um remédio controlado.
Exato! Aqui em casa foi o seguinte, a veterinária cortou tudo, né? E só podia chuchu. Né? Quando cortou tudo, só podia chuchu. Aí a minha funcionária ficou desesperada. Chuchu, mas ele não gosta de chuchu, ninguém gosta de chuchu, porque chuchu, chuchu, chuchu. Aí eu disse, olhe, veterinária disse que ele tem que comer chuchu. Ela disse que você pode fazer de várias formas, mas ele vai ter que comer chuchu. Você pode congelar, você pode dar morninho, você pode amassar, mas ele vai ter que comer chuchu. E de jeito, nunca mais ela deu nada errado. Porque a missão dela era fazer ele aceitar chuchu. Entendeu? Então, assim, foi. A gente tem que dar um jeito de colocar essas pessoas no nosso jogo.
Isso.
Entendeu? Porque na hora que você disser vó, você nunca mais pode dar nada. Tenha certeza que quando você entrar no banheiro para tomar um banho, seu cachorro vai comer de monte. E você não vai saber por que a balança não desce, né? Por que o cachorro passa mal. Por que ele não quer comer a ração?
Isso.
Entendeu? Então, eu acho que isso tem que ser um combinado muito grande entre todo mundo. E aí, isso, a questão exatamente. De como oferecer. Aí, você faz enriquecimento.
Uhum.
Você usa no treino também?
Quando a gente passeia, se a gente for fazer o passeio da manhã, eu sempre levo a ração comigo. E algumas vezes eles aceitam, outras vezes não. Então eu vejo mais ou menos ali quanto é que eles comeram durante o passeio. E quando chega em casa, eles dão uma descansada depois do passeio. Isso. E eu coloco a comida. Às vezes essa comida vai no pote do lado certo. Às vezes vai no pote virado ao contrário. Às vezes essa comida, por exemplo, vai dentro da caixa. Eu faço
pote com brinquedo em cima. Pote.
Isso. Então assim... O pote, ele pode se transformar em muita coisa. E até o ambiente que o cachorro tá comendo. Porque às vezes você pode usar o pote normal, mas Banguela tá dentro da caixa. Então ela já se sente protegida, mesmo comendo no pote, né? De uma maneira, vamos dizer assim, convencional. Mas ela tá em outro ambiente físico, né? Exato. Ela tá protegida. Então são outros estímulos. Isso muda bastante, né? Principalmente para quem tem dois cachorros. Porque... Você já deve ter percebido, assim, às vezes um cachorro não come. E se você disser assim, coma, senão o fulaninho vem comer sua comida. Às vezes só de falar, se eu disser assim, Banguela, coma, viu? Senão eu vou chamar sono. Vem sono. Aí ele, menina, ela enche a boca.
Aqui em casa serve pra tudo isso. Ofereço pra um, não quis, eu chamo, simplesmente chamo o nome do outro. Fulaninho.
E rapidinho funciona.
Oi?
Né?
Oi, como assim? Não era meu?
Isso. A gente não pode, com isso, acabar gerando disputa ou então eles ficarem possessivos com a comida, de alguma forma.
Inclusive, é importante salientar isso. Eu faço isso, mas na minha casa eu não tenho problemas de posse de recurso.
Ainda bem.
Então, assim, eu faço porque eu sei que aqui não vai dar briga.
Ah. E isso é uma facilidade. Mas tem cachorro que o manejo alimentar só consegue ficar melhor por causa dessa disputa. Porque o mais velho resolve comer melhor, porque o mais novo terminou e tá de olho na comida dele.
Sim.
E eu já ouvi muitas histórias sobre isso. Da galera que tem um cachorro mais velho, que dá trabalho para comer, e quando o mais novo chega, parece que resolveu ter um apetite.
Pronto. É a história da minha tia, que eu disse do cãozinho. Tem um cãozinho idoso e tem essa bebezinha. Ele é um cachorrinho, ele é um Lhasa ou um Shih Tzu, um desses, não lembro, acho que é Shih Tzu mesmo. E eu brincava, brincadeira, bullying mesmo, eu dizia que ele devia ser, eu devia ter algum probleminha, porque eu nunca tinha ouvido o cachorro falar. Ele não brincava, ele era uma estatuazinha que morava lá, a estatuazinha que tinha lá. Nunca tinha dado trabalho de nada. E aí quando ela chegou... Ele aprendeu a latir e, finalmente, com 8 anos, ele aprendeu a fazer xixi no lugar. Na hora. E, assim, ela chamou adestradores quando ele era novinho. Mas ele voltava a fazer nos locais errados. E quando ela chegou, teve todo aquele treinamento de beber, de dar petisco no local. E pela primeira vez ele acertou.
Ele e começou a aprender por causa dela.
É. Ela vai fazer acho que 3 anos e desde então acabou o problema de xixi porque ele agora acerta. E agora ele late. E brinca. Demorou um pouquinho para começar, mas aconteceu.
E é justamente assim que a gente precisa ver também as questões de manejo. Por mais que em algum momento a gente tenha errado, seja com o cachorro mais velho ou seja com o único cachorro que você tem, não importa a idade que ele tenha. Se você tem a chance e ele tem saúde, eu acho que dá tempo você corrigir isso, né?
Inclusive,
você trabalhar isso.
O Clube da Dorinha está fazendo com a Pet Games uma ação, né, muito linda de enriquecimento ambiental, que é uma ação de inclusão. E aí é incrível. É incrível porque eles, os primeiros, assim, os que fizeram até agora com os brinquedos de enriquecimento foram todos cães que a gente não, que eu acho que a gente já tem algum entendimento, mas que naturalmente a sociedade diria que não pode. Então são cães reativos, pássaros, cães com deficiência, cães com probleminha, problema neurológico.
Que geralmente
são histórias lindas.
Margem isso. De qualquer atividade, né? Que as pessoas diriam assim, não precisa de
manejo. Não, ele já é doentinho, deixa ele. Então, assim, eu achei lindo. Existe até uma hashtag... enriquecimento ambiental é para todos, é com um acento. Mas se você buscar aí, e é lindo o projeto. Então, assim,
que massa.
Acho que tem que partir disso, como você disse, como Mig Pet, né, também falou. Todo dia é uma chance de você fazer diferente.
Isso
também não é se culpar, minha gente. Quando a gente fala tudo isso, de vez em quando eu mostro que aqui também dá errado. Como eu
disse, que enrola.
Pronto. Como eu disse, que tem dia que eu jogo a comida no chão. Não dá.
E por mais que os meus cachorros aqui sejam acostumados, tem dia que eu recolho.
Com certeza.
Simplesmente eles não querem comer. E eu vou fazer o quê? Eu não vou deixar. Porque, ó, se a gente for analisar as questões não só comportamentais, mas de saúde, nutricionais, que envolve o fato de você deixar a ração ali o dia todo, você acaba gerando problema. Cachorro não é gato. A alimentação do gato o dia inteiro lá é outra história. A partir do momento em que você deixa aquela comida ali o dia todo, a comida perde o interesse. Então você está tirando todo o interesse do cachorro em se alimentar, porque aquilo ali é mais uma coisa que está na casa.
O cheiro vai embora, a crocância se acaba, além de bicho, essas coisas todas. E tem a questão super importante que a gente não vê e a gente só sente a longo prazo, que é a perda de nutriente.
Isso. E a palatabilidade da ração? É um problema. Super complicado.
Pronto. Voltou, pronto. É muito complicado.
Então tem gente que acha que é besteira, mas não é.
Não é, por isso que eu digo que é um assunto que, inclusive, é um assunto que rende semanas de live. É porque, assim, vai desde a forma de armazenamento da ração. Se a gente for levar para esse lado, que Camila vai me falar próxima semana, mas vai desde uma outra questão. Entendeu? Desde o armazenamento da ração. E aí você diz assim, eu dou uma ração super premium, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Os exames do meu cachorro não estão bons. Mas aí tu comprou um saco de 10, 12 quilos, tu abriu, tirou lá um potão.
Guardou aonde?
Né? Tu tirou um potão assim, né? Deixou num pote transparente. Pegando sol, luz, não sei o que, todo dia, que ele pode ficar lá, né, assim? Tu fechou o saco grande como? Né? Deu uma enrolada assim e deixou
botou
pra lá.
Botou um pegador de roupa?
Isso, acabou-se. Deixa ele lá, guardado. E aí todo dia tu faz o pior.
Eita,
tu pegou agora, aquele vai. Saco e despejou naquele dispenser enorme, tá ligado? Que vai saindo, vida que o cachorro vai comendo, que aquilo cabe 2 litros de ração de uma vez só.
Meu Deus, sem condição.
E aí todo dia tu pega o sacão, né? A cada 2, 3 dias, pega o sacão e enche de novo. Pega o sacão e enche de novo. Pronto.
Não tem condição.
Aí, meu amor, não tem nutriente, não tem sabor, não tem crocância. Não tem,
não tem nada que ajude.
Aí até eu faço as greves aí de fome. Tá complexo. Aí,
5 dias, 10 dias.
5 dias sem comer.
Ó, a gente sabe que o paladar do cachorro é um dos sentidos que não são tão aguçados, né? Cachorro, ele isso. Tem audição boa e olfato bom, mas o paladar nem tanto. Então, essa história de que o cachorro enjoou a ração porque o gosto da ração não é bom, isso não existe, não. Cachorro não tem o paladar aguçado, gourmetizado. Existe, claro.
Eu vou dar ração de corvo dele, com blueberry, porque o cachorro gosta dessa ração.
Ai, porque eu só dou de não sei o que lá.
Pato.
Pato, é, pronto. Às vezes... A gente pode até dizer assim, nossa, que fantástico, tem tal proteína, é cordeiro, é não sei o quê.
E na verdade, eu acho que as pessoas não sabem por que essas rações existem. Mas, em geral, essas rações existem porque essas proteínas são específicas para cães que não podem outras. Ninguém fez uma ração de pato ou de cordeiro que é caríssima simplesmente porque é mais gourmet, não. É porque tem
não,
um cachorro que não pode as outras proteínas.
Exatamente. Porque frango é mais acessível, né?
Com certeza. Mas então, não assim, tem...
é. Então você tem que dar oportunidade no mercado para isso. Agora
e
tem
gente
que
tem, é maravilhoso assim... que tenha.
Claro. Tem gente que chega e diz assim, meu cachorro adora comer pedigree. Chega e enche a boca. Claro, querida. Essas rações mais populares, elas têm uma quantidade de tintura... É,
e de óleo.
O cheiro que coloca, e a oleosidade. Então, isso é muito atrativo para o cachorro. Ah, Amanda, mas você acabou de dizer que o paladar do cachorro não é requintado. Sim, não é. Mas ele tem coisas que atraem o cachorro muito mais. Banguela, a primeira vez que comeu pedigree, minha filha, o cocô dela saiu todo colorido igual a ração.
Ai, meu Deus!
Porque, olha, se você for analisar, quanto melhor a qualidade da ração, menos cor ela tem. Ela menos sim. Colorido o grão é.
Menos cor, menos forma.
Isso. E aí, o que que acontece? Você compra uma ração popular, ela é igual um Pipos. Ela tem um cheiro maravilhoso. Ela é
super
oleosa.
Não, mas eu fico impressionada com óleo. Vocês não ficam, não?
Você pega na mão, a sua mão fica toda oleosa. Parece que você tirou de um saco
eu
de Pipos.
Fiz. Deixa eu contar pra vocês. Eu fiz uma viagem com o Rock. Ele tinha 6 meses. Pra Mamucabinha. É uma praia de Porto Mandaré. Lá de lá. No litoral. E Rock comia ele. Nessa época. Simplesmente. Era uma viagem assim de 4 horas, eu acho. Não era 4 horas, era 3 horas. Mas só que assim, era bem complexo de chegar. Tinha estrada de terra, aquelas coisas todas. Quando eu cheguei lá pra passar o Réveillon, eu esqueci o quê?
A ração.
A alimentação natural. Pior ainda.
Ah, ele comia alimentação natural.
Era ele.
Pior ainda.
Pra 5 dias.
Não, sem condição.
Que eu ia ficar lá. Bateu um desespero.
Como é que vai fazer isso no meio do nada?
Não sou boa de cozinha. Aí eu disse, vou na cidade procurar uma casa de ração e comprar a melhor ração que tiver. E comprar carne para fazer o basicão e ver o que é que eu vou me virar. Já tinha levado probiótico, essas coisas, e rezar, né? Que a reza vai junto. Quando eu cheguei lá, aí a gente foi para Tamandaré para comprar uma ração. Só tinha casa de ração, dessas que vende a ração aberta. Magnus. E aí foi a minha... Foi a minha experiência mais tosca da vida. Porque eu disse assim, o que é que eu vou comprar aqui? Tenso não, o negócio era muito tenso. Se você
minha
tem pelo menos fechada...
Certo.
né, um saco fechado de alguma coisa. Pode ser a mais cara que você tiver, pelo amor de Deus, um saco fechado. Ele me arranjou uma raçãozinha pequena, que tinha lá uma coisa de filhote, não sei o quê. Cabia, assim. Aí eu disse assim, tem dessa aqui aberta pra eu ver? Ele disse, tem. Aí eu peguei um grão. Mulher, parecia que eu tinha pego, parecia que tinha rolado um churrasco. Sabe quando você pega, faz um churrasco e fica tudo oleoso em cima do balcão, onde você passa o dedo?
Nossa Senhora!
Foi a minha sensação. Aí eu olhei para o Onofre. O Onofre olhou para mim. Eu disse, paga o saco. Vamos embora e vamos para o açougue. Porque não vai dar. Não vai. Eu vou levar só para... Não sei. Mas eu vou embora. Aí fui para o açougue. Comprei músculo, comprei... Acho que foi coração de galinha. Porque, inclusive... Era uma época de festa. Então, e rola muito churrasco em praia. Até o que achar, não é o que eu comprava aqui. Porque aqui eles comiam uma moela, comiam um rim, comiam um pulmão. Uhum. Lá não tinha nada disso. Então, foi coração, músculo, entendeu? Aí eu comprei um arroz integral, que era menos ruim do que o arroz normal.
Uhum.
E umas duas verduras, assim. E fiz um panelão. Fiz um panelão. E eu não tinha balança, então foi na mão.
Eita,
eu tinha ideia de quanto o Hulk comia normalmente, né? Mais ou menos, já tinha preparado antes para ele algumas vezes e dei aquela arrumação. E probiótico. Graças a Deus não deu nada, ele voltou ótimo. Mas tinha que tocar naquela ração, foi desesperador.
E é complicado isso, muito complicado, porque... Às vezes, essa alimentação mais simples, mais popular, ela pode ser muito atrativa para o cachorro, justamente por causa dessa oleosidade e tudo mais, mas ela não vai ter a quantidade de nutrientes que o seu pet
aquilo
precisa.
Aquilo fede. Cachorro adora o cheiro daquilo.
É, exatamente isso. Fedeu, o cachorro ama. Então, o
Banguela que liga.
E Banguela tá aqui concordando e roncando. Muito disso envolve a forma como a gente vai oferecer para o cachorro. Então, quando a gente fala só, ah, o manejo alimentar é só você tirar a comida quando o cachorro não quer comer. Não é só isso. É como você oferece e, principalmente, o que você está oferecendo para o seu cachorro também.
Sim, com certeza. Eu acho que o como oferece é uma parte determinante. Você isso. Pegou uma boa ração, você está com tudo direitinho. Deu no pote, não comeu. Tenta uma coisa fácil. Sei lá, não quero gastar. Não sei se vai dar certo, não quero gastar. Pega um rolinho, tenta no rolinho. Deu certo, passa por uma bolinha. Opção não falta no mercado. Não quero perder tempo com isso.
Né? Isso. É, eu... Não quero ter que ficar inventando coisa.
Sempre quando me perguntam... Ó, eu não quero gastar com isso. Eu digo, olha, pelo menos do tipo de brinquedo você realmente vai ter que ter. Um meio dispenser, né? Alguma coisa assim, de bater, enrolar atrás. E um de farejar.
Eu acho que é super...
Se você quer investir em algo, compra um de cada. Entendeu? E daí por diante, você vai vendo assim, se tá fácil, vai aumentando a dificuldade. Né? E a gente segue daí. Mas pelo menos isso tem que ter. Né?
Isso.
E lembrando que, assim, a gente quando fala de manejo alimentar... É um tema muito ignorado. Né? Eu vejo
que... As pessoas acham que é besteira.
As pessoas sempre acham que a culpa é da ração que não é gostosa. E vamos
por
para
isso
a próxima ração.
Qual é a ração que você indica? Qual é a ração que seu cachorro come? É sempre isso.
Não é isso. Não é isso, entendeu? É muito distante e a culpa é sua, tutor. Né? Verdades difíceis de engolir. A culpa é toda sua.
E uma vez me disseram exatamente isso. Algumas dificuldades que a gente tem com o cachorro. Quando você tá assim com o seu cachorro, que você diz assim, meu cachorro não come, meu cachorro dá trabalho, meu cachorro tem que ficar misturando, meu cachorro não sei o quê. Aí você vai responder assim para essa pessoa. Olha, querida amiga, pessoa, tutora. Eu acho que o problema do seu cachorro está da alça da guia em diante.
Eita, meu Deus!
Ou
conclusão
seja,
feita!
Né? Você não vai ser grosseira com a pessoa e dizer assim, olha, tá da alça da guia pra cá. Então o problema é com você. Se organize, que com certeza vai ter uma forma de você conseguir organizar o seu cachorro. Agora, é como a gente falou, no começo, teve aquela cachorrinha que tinha falado aí. E aí já passou de uma questão comportamental, já passou de um momento de ser uma organização do tutor e passa a ser uma questão veterinária, que é preciso que a gente atente para isso. Você não vai passar a sua vida insistindo num jejum do cachorro, forçando.
Trocando ração.
Porque isso também pode agravar e criar outros problemas. Então, assim, você tem que parar e dizer assim, caramba, não tá funcionando por quê?
Isso.
A gente precisa deixar de ser pirangueiro e ir pro veterinário também.
Porque, inclusive...
Só que quando a gente chegar...
Eu acho assim, quando você troca a ração e consegue que ela coma mais 3 semanas, sei lá, mais 1 mês, você não resolveu seu problema.
Não.
Você só protelou essa consulta. Uma hora você vai ter que fazer. Porque nunca você deve tratar o final. Você tem que ir pro início.
Isso. Olha, eu conheci aqui em João Pessoa. Ela não mora mais aqui em Sky. Mora em Israel. Mas ela morava aqui. E ela era uma chow-chow que comia...
Ai, meu Deus, eu sigo ela.
Pronto. Sky, ela tinha um problema gástrico. Ela era péssima para comer. Ela não brincava como um chow-chow, ela não corria, ela não... E você dizia assim, poxa, mas ela é tão retraída, é uma cachorra jovem, não come a quantidade que tem que comer. E aí, quando eles resolveram investigar mais a fundo, eles descobriram que era somente fazer um tratamento com pré-biótico. Não é o probiótico, eram pré-bióticos para organizar a flora intestinal, porque o problema dela era gástrico.
Vê mesmo.
Só que até descobrir isso, era pantin, era bater, era colocar para correr, para ter fome. E ela não tinha esse apetite, ela vivia abaixo do peso também. Então, existia uma série de fatores que começaram a dar indícios de que o negócio não era somente comportamental, isso, não era só o manejo alimentar. Então, gente, precisa-se ter esse olhar de que até que ponto eu vou trabalhar a questão do comportamento do meu pet
e até que ponto eu vou... Daí?
Isso. Daqui eu não tenho como passar mais. Eu já tentei o que eu podia, agora é veterinário. E também chegar no veterinário com as informações, né? Não é simplesmente dizer, ah, não, não quer comer.
Mas não quer comer quando, desde quando, como assim...
Você precisa,
o que você tem feito,
trazer um histórico para esse veterinário, né?
Isso.
De come, não come, faz cocô, não faz, vomita bile, qual é a atividade que tem, o que foi que você já tentou, qual é o histórico, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, o adestrador mandou eu fazer isso e não funciona. Obviamente a culpa é do adestrador, que foi na minha casa uma vez e acha que entende tudo, né? Porque é isso que acontece. O adestrador disse que era... Não funciona, mentira, paguei, perdi meu dinheiro.
Não, e aquela coisa assim, ah, você precisa ver. O adestrador veio aqui, a cachorra fez tudinho, quando ele foi embora ela não fez.
Pronto, e aí? Como assim?
Por que será que ela não fez?
O adestrador me iludiu, só funciona com ele.
É.
Gente, a gente escuta muito disso e eu fico morta, que eu digo, e foi, né?
Foi, né?
Porque o cachorro mora com quem? O cachorro mora com você, não é com o adestrador, né? Então, quem tem que dar continuidade a esse processo é você, não o adestrador. O adestrador vai fazer pro cachorro dele, que tá na casa dele.
É, eu quando eu comecei alguns meses a passear com os filhos humanos também, né? E aí, quando eu postava, eu dizia, né? Eu botava assim, adestrando o mini humano.
Treinando ele.
É importante. Porque, assim, a primeira vez que eu saí pra passear, rapaz, o menino tá com o cachorro pra um lado e puxava, assim, né? Aí eu fiz, não, filho, vê. A gente veio passear com ele.
E não ele com a gente.
Eu não vim pra você andar. Não é, a gente desceu pra ele passear. Então, assim, ele parou, você para. Mas ele parou, você para. Bem sério, assim, ele parou, você para. E aí... Fui fazendo assim, bem, sabe? E aí, os meninos já sabem. Não tem perigo. Todos os três aprenderam a passear. Agora, no caso deles, eu só mando um de cada vez.
Claro, né? Porque aí já é demais.
Os dois eu sei que precisa ter um outro olhar. Aí eu não mando, não. Mas assim, eu já deixo, eles vão assim mais na frente, sabe? E eu fico mais atrás observando. Mas eu tenho que adestrar o humano.
Claro.
Aí farejar é tudo, minha gente. Outra coisa, uma coisa muito legal, que eu também acho assim, uma verdade difícil de engolir. Farejar cansa. Mais do que caminhar, pelo amor de Deus.
E tem gente que diz assim, meu Deus, eu andei que só com o meu cachorro, ele voltou manifestado pra casa. Vejo isso com borda, é assim, ó.
Sai pra correr com ele, né?
Ah, meu filho, não adianta não. Você corre 10 km, ele chega em casa querendo bolinha. Não dá.
Não quero bolinha, não quero jogar bolinha 3 horas seguidas.
Mas eles estão lá na loucura. Agora, tenta colocar essa comida... Num negócio de farejar, espalha pela casa, esse cachorro fica morto em 20 minutos.
É.
Não precisa e nem morto, correr.
E barriguinha pra cima, que eu acho que barriga pra cima é o maior indício de um cachorro feliz.
Isso, relaxado, tranquilo, né?
Se sentindo seguro, porque a gente sabe que de barriga pra cima é só quando tá seguro.
É um sinal de segurança total.
Né? Então, assim, quando eles dormem de barriguinha pra cima, dá um segundo Rafa. Cachorro.
Isso, foi do curso que a gente fez em Recife 2019, é isso aí. Cachorro que fareja é um cachorro super feliz. É um cachorro que está sendo cachorro, colocando aí suas necessidades e seus comportamentos básicos, né? Farejar é coisa de cachorro.
Assim como procurar a sua comida, né?
Isso, exatamente,
né? Ganhar a sua comida ali na luta é importante. Destroçar,
e aí,
né?
Ajudar nesse processo, né?
Uhum. Faz tudo parte do processo.
Tudo.
E, gente, mais alguma dúvida? Já passamos de 1 hora, como sempre.
Eita, da nossa, a gente fala que nem sempre.
A gente sempre fala. E como eu disse, é um tema que eu gosto. Aí, então, é que o negócio vai longe.
Ó, a gente resolveu compartilhar hoje essas experiências para na próxima semana vir Camila, que está finalizando agora o curso de zootecnia. Além de ter experiência com comportamento, dentro da graduação dela, ela trabalhou muito sobre nutrição animal. Então, a gente vai falar na próxima semana sobre as questões de saúde que envolvem os problemas de manejo, né?
Tudo essa que pode acontecer, que você tudo. Não imagina, simplesmente porque o seu manejo alimentar está errado.
E aí a gente vai falar sobre essas questões de saúde e outras questões comportamentais que podem ser agravadas ou criadas por causa desses problemas.
Isso mesmo. Então, vamos nos despedindo hoje, não é? Agradecendo a companhia de todos no nosso papo maravilhoso de segunda. E já deixando aqui combinado que próxima segunda estamos aqui 8 horas da noite. E aí vocês isso. Se preparem, porque serão verdades assim, muito mais difíceis de engolir. Vai ser cada
tarde,
assim, para dar aquela acordada. É, isso. Vai ser só... Entendeu? Então, esperamos todos. Amanda, boa noite, amiga.
Beijo.
Beijo aí nos seus também. Tchau, pessoal.
Tchau.
Boa noite.